Boa noite a todos. Cumprimento os vereadores aqui presentes, as demais pessoas presentes no auditório, os funcionários da casa e a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham através da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, portanto, há quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 8ª sessão ordinária da sessão legislativa, na 13ª legislatura, que acontece no dia 2 de maio de 2011. Passamos à apreciação da ata número 14 de 2011. Se algum vereador queira se manifestar-se sobre a ata número 14 de 2011, que use o espaço. Não havendo nenhuma manifestação, coloco a ata número 14 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, levantem-se. Ata número 14 de 2011, aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências recebidas. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Da correspondência protocolada sob número 156, 157 e 158, 2 milhões.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências 156/11, 157/11 e 158/11.
Correspondência 156/2011, da Prefeitura Municipal de Agudo. Assunto: Projeto Despertar. Excelentíssimo senhor, através do presente, vimos encaminhar o Projeto Despertar. Cabe salientar que o referido projeto foi elaborado através da Comissão de Elaboração e com reuniões junto às escolas municipais, que tinham a finalidade de informar, divulgar e discutir sobre o referido projeto. Podemos afirmar que os trabalhos ocorreram da melhor forma e de acordo com o objetivo. Cabe agora a todos os membros das comunidades escolares, agentes políticos e gestores darem prosseguimento e atenção a cada item exposto no projeto Despertar. Respeitosamente, quem assina é Zeni Terezinha de Menezes Unfer, secretária municipal da Educação. Projeto Despertar 2011. Projeto Despertar. Justificativa. A Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Agudo, atenta à situação educacional do município e aliada à necessidade de reconhecimento do trabalho do professor, implanta no ano de 2011 o Projeto Despertar. Sabedora de que a educação é um processo que engloba o trabalho dos gestores, a estrutura física das escolas, o material didático e a participação dos pais, procura, através deste projeto, destacar e enaltecer o trabalho do professor. Objetivo geral: ressaltar a importância do trabalho do professor no exercício da regência de classe e demais profissionais em educação, o que reflete diretamente na aprendizagem dos alunos e na qualidade da educação municipal. Objetivos específicos: valorizar o trabalho dos professores, regentes de classe e demais profissionais em educação. Incentivar professores para aplicar metodologia adequada à clientela estudantil. Promover maior integração entre os profissionais da educação. Fazer com que o professor seja reconhecido e sinta-se de fato e de direito um profissional em educação. Contribuir para a melhoria de aprendizagem dos alunos. Melhorar a qualidade da educação na rede pública municipal. Elevar o índice geral de aprovação em 2%, no mínimo. Cronograma: março de 2011, lançamento do projeto. Abril 2011, busca de recursos para custear a premiação. Maio 2011, início das observações pelos coordenadores pedagógicos. Seleção dos professores, elaboradores das avaliações dos alunos. Junho de 2011, início da elaboração das avaliações que serão aplicadas nos alunos. setembro e outubro de 2011, aplicação das avaliações nos alunos. Novembro de 2011, encontro dos agentes avaliadores para troca de ideias e cômputos das avaliações dos alunos. Janeiro de 2012, divulgação dos resultados. Participação. Participam deste projeto todos os professores municipais em exercício, de regência, de classe e demais profissionais em educação nas escolas da rede pública municipal de Agudo. Metodologia. Após o lançamento e divulgação deste projeto, os professores, equipes diretivas e comunidade escolar se reúnem e iniciam os trabalhos. Assim também, a Secretaria Municipal da Educação e Cultura e os coordenadores pedagógicos das escolas municipais passam a observar as atividades relacionadas à docência, com o intuito de observar os itens relacionados aos objetivos deste projeto. O projeto Despertar vai além da observação. Também será aplicada uma avaliação com os alunos de acordo com os planos de estudos reelaborados no ano de 2010, abrangendo os conteúdos do primeiro e segundo trimestre. Serão avaliados todos os alunos matriculados nas escolas municipais, presentes no dia da prova, a qual não será informada previamente. Culminância do projeto. Serão contemplados todos os professores municipais se houver um crescimento de no mínimo 2% no aproveitamento escolar, levando em consideração que no ano de 2010 o índice alcançado foi de 84%. O prêmio terá cunho cultural e de lazer, sendo divulgado apenas no final do ano. Haverá também menção honrosa e diploma de honra ao mérito, que serão divulgados e apresentados na culminância deste projeto. Critérios de avaliação. Os professores serão observados em seus ambientes de trabalho, pela direção e coordenador pedagógico, observando os critérios pré-estabelecidos pela comissão de elaboração do projeto, conforme anexos 1 e 2. Da mesma forma, a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura observará, nas visitas, o trabalho desenvolvido pelo professor. As provas serão aplicadas pelas coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e pelos membros da comissão de elaboração deste projeto. A educadora especial será responsável pela elaboração e aplicação das provas dos alunos portadores de necessidades educativas especiais, AEE, constantes no Censo Escolar 2011. Parcerias e orçamento, a serem definidas e estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. Ofício 157 de 2011, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, 3 de maio. Senhor Presidente, é com grande satisfação que o cumprimentamos, momento em que vimos através deste convidá-lo, juntamente com os demais vereadores desta casa, para a nossa tradicional festa, que acontecerá no dia 7 de maio do corrente ano, nas dependências do pavilhão da escola. O início está previsto para as 14 horas e 30 minutos. Com apresentações dos alunos. Durante a tarde, haverá bingo, boa copa e cozinha, e festejos populares, seguido de reunião dançante a partir das 18 horas. Desde já contamos com vossa presença. Atenciosamente, Marçom Augusto Streck, diretor. Ofício 158 de 2011. Vindo da EMATER. Prezados vereadores, cumprimentamos vossas excelências e vimos pelo presente encaminhar anexo convite recebido na Coordenadoria Estadual da Juventude, Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, referente às ações previstas com Juventude Rural. Desta forma, e uma vez que Agudo é um município com destacado número de população jovem e jovens organizados do meio rural, propomos a união das lideranças municipais no sentido de criar espaços de discussão e construção de propostas referente à juventude, e oportunizar a presença de Agudo nos encontros regional, estadual e nacional. Respeitosamente, quem assina é Marciano Ferreira Loureiro Filho, chefe da Emater de Agudo.
Passamos às correspondências expedidas. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo nenhum pedido de leitura, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 11 de 2011, que revoga o inciso 10º do artigo 4º da Lei Municipal 1790 de 2010. Mensagem. Senhor Presidente e senhores vereadores, submetemos para análise de vossas excelências o projeto de lei que revoga o inciso 10º do artigo 4º da Lei Municipal 1790, de 2 de setembro de 2010, que dispõe sobre a criação da Associação Pública Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 4ª Colônia, Condesus 4ª Colônia, e sobre a participação do município. Como já salientado, a alteração proposta consiste na revogação de dispositivo que lista, como sendo objetivo do Condesus 4ª Colônia, o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos de previdência social dos servidores dos municípios membros deste. Inciso 10 do artigo 4º da lei. O prévio agudo, órgão gestor do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Agudo, procedeu a exame detido deste inciso e manifestou ao Poder Executivo alegada inconsistência deste ditame. Defende a tese argumentando a independência e soberania do município, consagrada pela Constituição Federal, assim só a ele compete dispor sobre questões de sua administração interna. A Lei Federal 9.717 de 98, de Regramento Geral da Organização e Funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência, menciona textualmente os entes da Federação como competentes para sobre este dispor, não aventam que outra estrutura se possa imiscuir no tema. O artigo 6º da Lei 9.717 reforça a concepção da independência ao dizer da forma de como os entes poderão constituir fundos previdenciários, onde são listadas regras que devem ser obedecidas dentro do município, excluindo estrutura externa. O regime próprio de cada município é vinculado a uma secretaria, no caso de Agudo, a Secretaria da Administração, conforme determina o artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 5 de 2008, de 16 de julho de 2008. Portanto, não resta dúvida de que o mesmo diploma legal retira ingerência de qualquer outro órgão ou entidade. A Orientação Normativa 2, de 31 de março de 2009, da Secretaria de Políticas Previdenciárias do Ministério da Previdência Social, cinge regimes próprios às suas regras. Nela esclarece serem entes federativos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, artigo 2º, inciso 1º, e unidade gestora a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração de cada ente federativo, artigo 2º, inciso 5º. Rechaça a possibilidade de que uma entidade e outra disponha sobre o tema. Resta, portanto, claro que a inscrição deste inciso foi equivocada. Propomos sua revogação, com o que a lei não resulta prejudicada. Atenciosas saudações, quem assina Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Seria essa a proposição para a presente sessão, senhor Presidente.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da casa, vereador Itamar, demais colegas vereadores, servidores, as pessoas que estão na galeria, seu Lídio Colts, seu Guilmar Hepke, o secretário da administração, Aliceu, o Beto, setorista da Rádio Agudo, e os ouvintes da Rádio Agudo, que costuma tem de hábitos, na segunda-feira, ou nas segundas-feiras, tirar esse tempo para acompanhar os trabalhos dos vereadores. E falando nisso, essa semana, uma professora me disse: olha, vereador, nós não vamos seguido na Câmara, mas todas as segundas nós estamos com o rádio ligado, acompanhando os trabalhos dos vereadores. Isso é importante. Então, nós traz assim até mais confiança ou responsabilidade, porque as pessoas acompanham o nosso trabalho. E é isso que faz nós continuar trabalhando, buscando ou acionando, provocando as ações que a comunidade necessita, e nós, como porta-voz, estamos fazendo esse trabalho. Muito bem, eu gostaria de, nesse primeiro momento, colegas vereadores, já com a presença do nosso amigo Guiomar Repke e o Lídio, e para nós é um motivo de muita satisfação, porque é da minha comunidade, né? E nas últimas semanas a gente trabalhou bastante em cima ali da vila, buscando o melhoramento na estrada que dá acesso à moradia do seu Guiomar, visto que ele faz parte de um programa Balde Cheio, se não me falha a memória, né? Pro Leite, né? Então, e a gente encampou esse trabalho. Esse vereador foi um atuante trabalhador, assim, atuante na maneira de estar junto com o executivo, quando o presidente dessa casa, Itamar, assumia o executivo, né? Eu estive várias vezes ali e combinamos, marcamos horário, dia para ir visitar aquela localidade, porque havia uma grande necessidade de uma melhora naquela estrada que dá acesso ao Guiomar. Então, eu usava esse microfone a vez passada e diria que né, passando aos colegas e até mesmo ao interessado e às pessoas que moram naquela região. O Lídio também, né, pediu algumas melhorias ali também, e todo mundo encampou porque via a necessidade, né, as outras pessoas que ali estavam, até foto trouxeram para o executivo, mostrando a carência, a falta de condições de chegar até a casa do Guiomar. E eu dizia na vez passada, mas como o prefeito, que estava em exercício, prometeu que iam acontecer esses melhoramentos, né? E a gente foi, eu, o Aliceu, fomos lá, levamos a palavra do prefeito e disse: olha, ele disse que se não acontecesse, hoje estaria aqui, né? E nós ia dizer a mesma coisa. E a gente disse que se não fosse feita essa melhoria, nós viria esse microfone, né? E usava ele para dizer a mesma coisa. Mas foi feita uma melhoria, principalmente na parte alta ali, a chegada na casa do Guiomar. Claro que precisa mais terra, mais fazer um trabalho com mais tempo, colocando mais terra para diminuir um pouco essa subida, porque ela ainda é forte. Mas no primeiro momento, então, foi feito ali um trabalho. Então a gente também agradece, né, o empenho do prefeito Itamar, né, e por esse trabalho, por essa indicação. Né, isso é o trabalho que nós, vereadores, fizemos. Eu, o Naldo e os demais colegas, né, estão fazendo esse trabalho, trazendo as dificuldades. Às vezes o cara, as pessoas dizem: bom, mas são críticos, são muito críticos, não, todo mundo trabalha para o bem-estar do executivo. Se trabalha, se pede alguma coisa para o bem do município e das comunidades. Também aproveitando esse momento, também gostaria também fazer um outro agradecimento aqui, de um outro pedido que também eu encaminhei ao Manuel, que trabalha na luz, de uma lâmpada em frente essa nova loja que abriu aqui no Tueto Bar, estava queimado, e ele me prometeu de fazer essa melhoria nesse lugar, e agora à noite passei ali e estava feito. Então é um agradecimento do vereador. Também gostaria, colegas vereadores, de comentar um pouquinho a respeito de no dia 8 do próximo dia, domingo, o Dia das Mães, um dia importante para nós, para todos os filhos, né, ter uma mãe que nos conduziu, que nos ensinou. que nos educou, que nos mostrou o caminho. Então, para nós é um dia importante. É um dia que não, que todos os meses, é o segundo domingo do mês de maio, ele não sofre alterações como uma outra data, né? Às vezes troca de mês, troca de dias. Esse dia é um dia sagrado, então eu quero aqui deixar a minha homenagem ao Dia das Mães e desejar a todas as mães, não só do município, mas aonde alcança o som dessa emissora, que todas possam ser abraçadas, e o meu desejo que Deus continue iluminando, dando forças às mães para mostrar os caminhos dos filhos e que nós, como filhos, podemos acatar os conselhos das nossas mães. Seria esse meu primeiro momento.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, também o servidor da casa, o Paulo e a Cirlei, também o Beto pela Rádio Agudo, demais pessoas presentes, o Aliceu, o seu Guilmar, outras pessoas que se encontram na casa, também os ouvintes da Rádio Agudo. Queria primeiramente pedir para o pessoal, principalmente o povo caiçarense, que colaborasse com a escola Paraíso da Criança, já que no sábado estará fazendo o almoço para levar embora. Então, que o pessoal colaborasse e fosse buscar o seu almoço no próximo sábado no Paraíso, na escola Paraíso da Criança. Também dizer que na quarta-feira, eu como titular do Conselho da Merenda Escolar, juntamente com a nutricionista e a funcionária da do Conselho, a Clair, estaremos numa reunião em Santa Maria, uma reunião onde estará os conselhos regional do Estado do Rio Grande do Sul, discutindo e buscando melhorias para a merenda escolar do nosso colégio estadual e municipal. Então, estarei lá durante esse dia da quarta-feira, acompanhando esse pessoal, já que nós temos buscado bastante melhorias, com até essa merenda escolar sendo comprada uma grande parte hoje dos nossos pequenos agricultores, que estão vendendo as frutas e as coisas para melhoria e trazer mais qualidade na merenda escolar do nosso colégio, tanto municipal como estadual. Também queria dizer que na última sexta-feira acompanhei um trabalho que foi feito pela Retromac, onde estão fazendo um teste de um asfalto ecológico, onde Agudo foi escolhido e foi feito 200 metros no fim do nosso calçamento rumo à Picada do Rio. E hoje, após a chuva, eu tive dando uma observada nesse trabalho e levo fé que vai dar certo, porque com todo esse movimento apenas ficou um pouco liso. Aquele trabalho foi bem socado, mas ficou firme. Então vamos aguardar agora secar para ver como é que vai ficar aquilo lá, né? Então é um teste no Rio Grande do Sul e foi escolhido Agudo para sediar esses sem custo nenhum, apenas com algum maquinário ali, foram feitos 200 metros desse asfalto ecológico. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, demais colegas que ocupam os cargos na mesa diretora, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, saudação especial ao seu Guilmar Epic, seu filho, também ao Ninho Colts, e o secretário da administração, Aliceu Klein, que hoje aqui estão presentes, e os que acompanham também os trabalhos através do rádio e pela internet. Em primeiro lugar, eu quero neste dia fazer uma menção sobre os acontecimentos esportivos do nosso município neste fim de semana, muito importante sempre, onde no campo da elite no domingo aconteceu o torneio de firmas, empresas, Taça Pedro Osório de Oliveira Schorn, com a participação de um grande número de empresas. Queremos parabenizar todas as equipes que participaram e destacar as quatro finalistas, que são Construtora Ian, Cooperagudo, Brigada Militar e Posto Jäger, onde no final teve como vencedor a equipe do Posto Jäger e em segundo lugar a Brigada Militar. Muito importante esse torneio, levando ainda o nome do nosso ex-prefeito Pedro Osório Oliveira Schorn, uma grande homenagem, uma homenagem importante para esse grande desportista que viveu aqui em Agudo. E também teve a equipe do Mercado Pague Menos, que foi campeão, bicampeão, lá no Rincão dos Cabrais, também parabenizar esta equipe. Rende mais. Pela brilhante atuação, uma partida muito importante, com muitos gols, que a torcida com certeza teve uma participação importante, e levando o município de Agudo para a nossa região. Então é importante esta participação. E ainda quero falar também sobre um seminário municipal que vai ocorrer nesta sexta-feira, dia 6, na CISA, sobre programas municipais de incentivo ao desenvolvimento da produção agropecuária em Agudo. Esse seminário tem como objetivo divulgar as políticas públicas municipais existentes destinadas aos produtores rurais. Programação, vai ter uma palestra sobre calcário, adubo orgânico e inseminação, proferida pelo funcionário Daniel Ross. Depois vai ter uma palestra sobre o Pró-Leite, sob coordenação de Francisco Traisel, sobre o Florestar Agudo, com Marciano Loureiro, e Frutas em Agudo, com o Vitélio Luiz Lago, da Emater também. Este Frutas em Agudo é um projeto que foi aprovado nesta casa há poucos dias, então já está neste seminário que vai acontecer. É importante a participação dos produtores, aquelas pessoas que estão pensando em alguma renda alternativa, porque sabemos das dificuldades que estão encontrando na questão da produção do fumo e do arroz. Ninguém aqui está pregando para que eles deixem disso, mas aos poucos que procurem outras alternativas. E que bom que o município, através da parceria, na aprovação também desta casa, está dando essa oportunidade. Então hoje já existem mais de 30 propriedades praticamente inscritos em todos esses programas, são 3 programas, então já são mais de 100 famílias que estão procurando outras alternativas, e umas que já têm outras alternativas, então aos poucos o município está criando esta oportunidade. Então é importante a participação de todos. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, cumprimento as pessoas que se encontram aqui na galeria, assistindo a nossa sessão desta noite, o senhor Gilmar Repke, também o senhor Lídio Kous, o nosso secretário Aliceu, o Beto, comunicador da Rádio Agudo, as pessoas que estão na escuta através da Rádio Agudo e aos internautas via internet. Eu, ouvindo o vereador Paulo, uma pequena mexidinha no esporte, vereador, dá para se perceber nitidamente de quanto que o nosso município gosta do esporte. Olha os resultados positivos que o senhor mencionasse. Tivemos a participação da equipe do supermercado Rende Mais, numa participação em Novo Cabrais, no qual se consagrou campeão. Temos um campeonato no Avenida de Veteranos, um sucesso total. Temos esse torneio, esse campeonato realizado ontem no Esporte Clube, no Grêmio Esportivo Elite, no qual 12 empresas participaram, dentro delas que tem a maior quantidade de funcionários, eu acredito, porque tem que ter a equipe tem que ser registrada, tem que ser funcionário realmente com carteira e tudo mais. Então, talvez por esta obrigação, talvez muitas equipes não tiveram o número suficiente, mas com certeza, se abrisse um pouquinho mais o leque, talvez teria a participação de mais de 20 equipes. Temos um trabalho consistente de organização e tudo mais, com pessoas que realmente entendem o esporte no CMD. Temos a Jura, que também teve um evento muito importante no sábado à noite, no Salão Krause, escolha de garotas, as mais belas e tudo mais. Tudo muito bem organizado. Então, com a pequena mexida no esporte, já os resultados aparecem a nível municipal e regional. Acredito que isso é o início de um trabalho que está começando. E as pessoas que estão por trás dessas organizações são muito competentes. A prova disso é a quantidade de pessoas que prestigiam esses eventos. E por isso eu, como vereador, que gosto muito do esporte, é exemplo de outros colegas vereadores que não só gostam do esporte, mas também participam dessas equipes, principalmente de veterano, até pelo avançado, a idade que nós já estamos. Então eu acredito que precisamos ter uma atenção muito especial no esporte, que é o caminho de levar, quem sabe, esses jovens ao melhor caminho possível, que é o esporte. Dentro das atribuições de nós como vereadores, toda vez que viemos, usamos o microfone, temos muitos assuntos. E nessas visitas que nós, vereadores, fizemos com muito prazer e muito orgulho pelo nosso interior, nas suas festas, muito somos questionados daquilo que a nossa comunidade almeja, precisa e deseja e merece. E muitas atribuições de nós como vereador, talvez a comunidade, o nosso contribuinte, principalmente contribuinte, aqueles que pagam impostos e se veem no direito e que têm o direito de reivindicar, não sabe qual é a atribuição principal de um vereador. Sinto na pele, eu como vereador, talvez os senhores colegas vereadores também devem sentir, de muitos questionamentos, de obras talvez que não estão sendo realizadas, serviços que não estão sendo prestados, porque uma coisa que é interessante, que muito pouco se elogia, é que nem o vereador João de Deus acabou de dizer, com a presença hoje do Guilmar e do senhor Lídio, né, de que a obra tão importante, não só para eles, mas para a região mais alta da Vila Caiçara, ter sido realizada antes desse mau tempo. Acredito de que quanto mais se faz, ainda maior é a cobrança do nosso contribuinte, da nossa comunidade. Sempre mais se quer. Quanto mais se pode oferecer, mais a comunidade exige e acredita de que mais é possível. E é assim mesmo. É a mesma coisa que quanto mais a gente ganha, sempre a vontade é de ganhar mais. Isso é uma coisa natural do ser humano. Por isso, eu vejo assim de que muitas vezes se cobra muito serviço que não é executado pelo Poder Executivo e que precisaria ser feito, mas tem certas coisas que dependem do Executivo e não do Legislativo. A cobrança é muito grande em cima de nós vereadores. E eu como vereador, e também por ter feito essa grande votação e ter essa participação bastante grande em todas as regiões do município, a cobrança talvez seja maior em cima de mim. E eu me sinto bastante acuado e também constrangido de poder não atender essa comunidade. E a vontade é grande de poder, quem sabe, ajudar em poder reivindicar junto ao Executivo. Mas uma coisa eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que estão escutando, estão aqui presente, de que muitas vezes não é má vontade de nós vereadores, mas por uma questão de escolha do Executivo. Por quê? Certas obras são feitas e outras obras não são feitas, por uma simples questão de necessidade e prioridade vista pelo Poder Executivo. Na visão do prefeito, e principalmente na secretaria competente, eles enxergam e veem de uma forma aquilo que é mais importante. E naquele momento tomam aquela obra como prioridade. Por isso, talvez, tanta gente acha de que aquilo não é feito porque o vereador talvez não persiste, porque o vereador não acompanha, ou porque ele fica meio neutro. Então, gostaria de dizer de que talvez muitas vezes os recursos são escassos, mas talvez muito mais poderia ser feito se tivesse talvez um planejamento maior, talvez uma contenção de despesas maiores, para que esses recursos talvez tenham sido aplicados naquelas obras que possam aparecer mais e possam ser mais rentáveis para toda a nossa comunidade. Gostaria de dizer que obras importantes, a exemplo desta festa que teve aqui na linha Teutônia, na escola Felipe Camarão, onde eu estive presente nessa festa, e para um constrangimento dessa comunidade que esteve presente, e para mim, acabei indo para o banheiro e presenciei, não só eu, mas como a comunidade que esteve presente nessa festa, a falta de água na escola Felipe Camarão. Para vocês verem, talvez, o descaso de ter como prioridade uma obra, água para a comunidade da Felipe Camarão, que não teve água à disposição das torneiras e muito menos para o vaso. Tem um poço artesiano no local, em pleno funcionamento, água potável de boa qualidade, onde precisaria somente de cair uma caixa d'água e uma rede de distribuição. Água comprovada, que inicialmente o poço feito pelo governo do Solauro Redes, onde essa água não era de boa qualidade, mas após um período foi constatado que essa água é boa, é própria para o uso. Então, é um dos descasos. Como o meu tempo já esgotou, senhor presidente, vou prosseguir no meu próximo espaço. Obrigado.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, demais colegas vereadores, servidores da casa, seu Quilmar, seu Ninho Cols, setorista da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Agudo, internautas da internet, e também quero falar um pouco do trabalho que a prefeitura realizou na semana passada. PMDB tinha uma reunião no São Paulo e aí me passaram que podia prometer que ia ser feito um trabalho de recuperação da estrada da divisa de Barão Agudo. O britador foi levado para lá e foi feito um pedaço. Ficou muito bom. Então, vi hoje o Gerson Mila ligando para a rádio e se agradecendo o serviço. Então, a gente fica feliz quando a gente promete uma coisa e vê que foi feito. E a máquina retornou de novo. Vão seguir o trabalho no Cerro do Novo São Paulo. E aqui, o que o Ronaldo já falou, na entrada do Agudo, eu não pude vir ali, foi convidado para vir olhar como é que seria feito esse serviço. Então a gente tem que esperar, como ele disse, ver o que acontece. De repente é uma solução para essa estrada do interior. Então a gente fica feliz. E daí o cara sempre acha, quando sai um serviço que a gente acha que é bom, a gente reconhece isso. Então é muito bom isso. Era isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Saúdo as pessoas que estão nos acompanhando na galeria e que já foram citadas pelos que me antecederam, e também os que, através da rádio, estão acompanhando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, primeiramente gostaria de dizer que me senti honrado em substituí-lo na condição de vice-presidente no período em que esteve à frente do Poder Executivo, exercendo o mandato de prefeito em exercício do nosso município. Em segundo lugar, quero dizer que o assunto que comento aqui, ele é motivado por um encontro promovido pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa no mês que antecede a este. E por ser um assunto que talvez seja de relevância para algumas pessoas que um dia necessitaram de auxílio de albergues na capital do estado, pois nós sabemos que muitas pessoas recebem tratamento em Porto Alegre e na grande maioria esbarram num problema aparentemente fácil, que é na questão do alojamento, a logística para alguns familiares. E a Comissão de Cidadania, provocada pelo deputado Adolfo Brito, está tratando com muita atenção este assunto, uma vez que os albergues que existiam, eles foram proibidos pela Justiça Eleitoral, pois alguns deputados é quem dispunham de albergues e isso foi considerado ilegal pela Justiça Eleitoral. Logo, os mesmos tiveram que parar com esse trabalho, considerado por muitos de assistencialista. É que, na realidade, as pessoas que recebem o bem veem de forma diferente e os que analisam as questões também têm o seu ponto de vista. No entanto, agora o governo do Estado começa a atacar essa questão e nós estamos bem próximos de que as casas denominadas da solidariedade possam ser instaladas na capital, tendo até um máximo de 300 leitos, sendo que em Porto Alegre poderão haver até 1.000 leitos para pessoas que vão acompanhar os seus familiares na capital para receberem atendimento médico. Os albergues serão implantados em polos regionais. E nós, ao destacar esse trabalho, sentimos-nos felizes em mais uma vez perceber que a iniciativa parte de um deputado que se identifica muito com a nossa região, que é o deputado Adolfo Brito, deputado do meu partido, que tem recebido sempre votação expressiva e sabe perfeitamente o que representa essa questão de alojar, de receber as pessoas em Porto Alegre num momento de dificuldade, quando um familiar está recebendo uma assistência à saúde. Muitas vezes as pessoas que têm o menor poder aquisitivo, não têm condições de se hospedar em um hotel. Então este é um assunto extremamente importante. Eu gostaria de saudar, na condição de partidário, na condição de parceiro, admirador, mais essa iniciativa do deputado estadual Adolfo Brito, e rogo que o governo instale, porque isso só traz benefício, especialmente para a população mais necessitada. Essa é a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, assim como também a todas as pessoas que já foram cumprimentadas anteriormente, também aquelas pessoas que nos ouvem através da Rádio Agudo. Passada a Semana Santa, constatamos aí, senhor presidente, em nosso município, e acho que deve ser uma discussão, de repente até pleiteada por esta casa, por esses vereadores, junto com a administração municipal, trata da necessidade de um projeto de incentivo à piscicultura em nosso município. Tivemos aí, há uns dias atrás, a aprovação do projeto Frutas em Agudo, que acredito que já venha ao interesse direto dos nossos agricultores. Então vejo e vendo que em outros municípios já existe a implantação destes projetos que visa aumentar a produção, né, de peixes nos municípios. Pois é, acredito e é provado por aqueles, já está provado por aqueles que já estão na área, que é um negócio rentável nas pequenas propriedades, além de se tratar de um alimento saudável, assim como as frutas também. Então, acredito que deve futuramente haver uma discussão por parte de nós, vereadores, juntamente com a administração, para ver o que é possível de se fazer referente a este setor. Outra coisa que me chamou a atenção foi a notícia da votação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados, que deve ocorrer nesta semana. Então, segundo informação do relator da matéria junto à Câmara dos Deputados, né, que é o Aldo Rebelo, ele deu prazo até hoje para apresentar o novo relatório, né. Soubemos que foram feitas várias discussões referente a este tema nesses últimos meses, então ficou ele de fazer o novo relatório e apresentá-lo até hoje, né, onde as maiores pendências e alterações devem ser referentes à obrigatoriedade da reserva legal na pequena propriedade de até 4 módulos fiscais e a redução do tamanho de área da preservação permanente em torno dos rios. Então estamos aí ansiosos para ver este novo relatório, que deve ir juntamente com o projeto em votação ainda nesta semana. Então soubemos que é um assunto de extrema importância aí, né, para as pequenas propriedades, e tomara que este relator seja feliz na sua apresentação e possa fazer com que os nossos agricultores sejam beneficiados com este projeto. Seria isso, senhor presidente, neste momento.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, especial a noite de hoje ao seu Lídio, ao Guiomar, também aos ouvintes da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham através da internet. Ouvindo os colegas vereadores em seus discursos na noite de hoje, também escutando o colega vereador Rui em relação à falta de atitude do nosso governo municipal em ajudar a comunidade da Felipe Camarão, comunidade essa que já possui esse poço artesiano há muito tempo e infelizmente está à espera da conclusão do segmento desta rede d'água, e sabe-se o quanto é ruim chegar numa festa que nem ele teve presente no líder ontem e a comunidade não ter água nem para as necessidades básicas. Mas na noite de hoje, escutando todos os colegas, muitas coisas, eu diria 99% de uma administração municipal hoje é a atitude de quem comanda toda a prefeitura, as secretarias. Vou dar um exemplo do nosso presidente Itamar, em poucos dias assumindo como prefeito, já falei isso na outra sessão, os tubos que estavam deitados na rua que dá de ligação à comunidade evangélica, já estávamos há mais de ano deitados neste local, esperando a atitude de alguém, criar a coragem de ir abrir a Avenida Concorde em frente à rodoviária e instalar esses tubos nesse local. Os moradores dos arredores há muito tempo vinham sofrendo com as enxurradas e precisavam de alguém que tivesse uma atitude em colocá-los em seu lugar. Atitude essa que agora talvez o secretário de obras já pudesse, com esta obra parcialmente realizada, desobstruir a metade desta via que está dando prejuízo a todos os motoristas que precisam fazer um retorno enorme todos os dias, causando em frente à escola Professor Vili Roas um acúmulo de veículos. Com uma demarcação boa, sabe-se que metade desta pista em frente à rodoviária com certeza já poderia ter sido liberada e fluir o trânsito nesse local com mais tranquilidade. Muitos motoristas se encorajam e fazem esse trajeto na contramão, que é ilegal e deve ter causado multas a alguns motoristas e alguns veículos, mas tenho certeza que a Secretaria de Obras vai de encontro logo após essas chuvas e se sensibilizará para liberar a metade dessa pista. Também, atitude é uma coisa que o secretário de obras deve ter, para que o pessoal da linha nova, que já enviou inclusive um abaixo assinado ao prefeito municipal e a essa secretaria, de ter aquele trajeto daquela estrada arrumado. Os mesmos estão há muitos e muitos dias implorando por esta melhoria e uma pequena atitude, deslocar uma equipe para fazer este trabalho é de suma importância. Atitude também que a Secretaria de Obras teve, escutando na noite de hoje, a exemplo da estrada do nosso amigo Guiomar Repke, muito discutida aqui nesta casa. Então, muitas dessas coisas são pequenas obras que, às vezes, para a comunidade são de suma importância, que não é visto pelo Poder Executivo. Talvez outras grandes obras não causam tanto impacto como uma pequena obra realizada numa comunidade. Eu sempre digo isso, porque eu estou à espera de uma atitude, de uma melhoria, de uma pequena roçada na rodovia do imigrante. Eu, cada vez que chego na cidade, eu me envergonho de ver aquele mato no distrito industrial, de ver a nossa pracinha, olha, com 4, 5 mil reais, botar uma tela nova, melhorar um pouquinho aqueles brinquedos no centro da nossa cidade. Eu acho que é apenas atitude. Também atitude teve o pessoal das iluminação, de tanto falar aqui nesta casa. Essa semana a equipe da iluminação pública já deu um trato na Avenida Concórdia em boa parte da iluminação. Se nós sairmos agora no turno da noite, muitas lâmpadas já foram substituídas, algumas fluorescentes foram substituídas, algumas foram apenas limpadas, mas como já melhorou a iluminação da Avenida Concórdia. É isso aí, o vereador vem aqui na segunda-feira à noite, não é falar porque ele quer falar, ele vem aqui porque a comunidade nos cobra, a exemplo que o vereador Rui falou, nós somos muito cobrados lá fora, e por pequenas atitudes, pequenos gestos ali, como o colega Itamar teve, de ir lá abrir a obra e realizar, em uma semana resolvido, assim, com certeza, Itamar, você será reconhecido por muito tempo por realizar esta pequena obra. E assim são gestos pequenos que a comunidade, com certeza, no futuro, irá reconhecer nas pessoas que realmente têm atitude. Falando hoje com o nosso assessor jurídico do Poder Executivo, nosso advogado Marcelo, e também o secretário Aliceu, estará vindo provavelmente na próxima sessão a esta casa o projeto semelhante ao projeto da destinação do caminhão ao MST. Projeto esse que também virá semelhante do MPA, melhor dizendo, com a cedência do caminhão Pipa, que está junto à Secretaria de Obras, ao Grupo de Bombeiros Voluntários, também da cedência do prédio, do antigo prédio dos bombeiros, para que logo mais, nos primeiros dias, esse grupo de bombeiros voluntários possa já, essa semana vai receber, já após uma reunião de amanhã, a partir da outra semana já vai receber o treinamento dos bombeiros voluntários de Nova Petrópolis, e em seguida, com a aprovação desse projeto aqui nesta casa, a nossa comunidade já pode ficar um pouco mais tranquila em relação a incêndios e sinistros. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre, onde não temos inscrição de nem. Não temos inscrição. Passamos ao grande expediente, onde temos no dia de hoje o inscrito vereador Wilson Dias e o vereador Stefan Stopp. Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúdo mais uma vez, senhor presidente, a todas as pessoas que estão acompanhando a sessão ordinária de hoje, e vez que outra a gente se encoraja e utiliza a tribuna para fazer alguns comentários. Comentários que nem sempre têm a ressonância que a gente gostaria que tivesse, mas que são importantes na atuação de quem tem a representação da população, no caso, os vereadores. E eu não trago para a sessão de hoje nenhum discurso pronto. Não é de meu feitio também e costume trazer para a tribuna, quando participo dela, manifestação escrita. Porque entendo que chega em determinados momentos que nós precisamos abrir o nosso coração e dele fluir aquilo que nós estamos sentindo no momento. E eu acredito que o meu coração, a exemplo de outros tantos e dos colegas vereadores, por ter uma representação popular, todo o município de Agudo está aqui representado, seja ele pelos vereadores da cidade, seja ele pelos vereadores da vila, seja pelos vereadores do interior, enfim, todos os cantos e recantos do nosso município estão aqui representados por 9 vereadores. Titular ou suplente é o que menos importa. Nós somos hoje os representantes do povo. E o meu coração está machucado em relação a um assunto que já foi amplamente debatido e que a gente tem acompanhado, às vezes com maior profundidade, outras vezes mais à distância, mas não passa desapercebido, com certeza, por nenhum de nós. E eu faço menção à questão da agricultura. Foi citado hoje e possivelmente amanhã vá à votação o Código Florestal. Tão comentado, tão debatido, e que a mim, de ouvir de acompanhar e sentir reportagem através do Jornal Nacional me traz preocupações. Por quê? Porque entendo que os ambientalistas, amparados por uma grande maioria da mídia, podem fortalecer uma situação que venha a trazer prejuízos para municípios como o município de Agudo e a grande maioria do Rio Grande do Sul. Tomara que isto não aconteça. Mas há de se precaver nesse sentido. Nós tivemos alguns representantes nossos no Congresso que continuam defendendo os interesses dos agricultores, especialmente do Rio Grande do Sul. Tomara que outros também se somem neste momento em que começa a tomar rumo e definição. Outro assunto que é preocupante e que foge totalmente da força do vereador, e aí a questão da representatividade hoje comentada pelo vereador Rui, muitos entendem que o vereador pode, quando na realidade o vereador não pode, a questão da definição de preços, a questão de movimentação a nível nacional e estadual, isso não é e não tem como os vereadores assumirem para si uma responsabilidade dessas. Logo, muitos ficam em desconforto e até inconforme com a posição do vereador. A gente sente isso porque nós somos cobrados com frequência. Agora, no último sábado, recebi uma cobrança também nesse sentido, né, provocando que os vereadores estejam em Uruguaiana para um protesto do setor agora nesse mês de maio. Quando, na realidade, a situação criada, vivida, presenciada, sentida, ela se cria pelos governos. Não se criam exclusivamente pelas indústrias do fumo e muito menos pelo setor que compra o arroz dos nossos produtores. A política de governo é que muitas vezes causa problemas pelos quais nós estamos hoje sentindo. E aí eu faço uma menção e sinto muito a ausência de movimentos que até bem pouco tempo estavam nas ruas, estavam derrubando portões de indústrias fumageiras e que no momento em que assumiram a União, assumiram o Estado, simplesmente desapareceram. Abandonaram aquele pequeno produtor que serviu, foi útil e continua sendo para defender a sua bandeira, para depositar o seu voto, para transformar este país. E eu não venho aqui especialmente para falar ou denegrir a imagem de nenhum partido político. Mas tenho dentro de mim e começo a sentir de que na atualidade quem governa o país está trabalhando, posso estar equivocado, está trabalhando no sentido de diminuir especialmente os três estados do sul: Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Por que diminuir? Porque a resistência ao sistema de governo atual está exatamente aqui na região sul. Se nós formos um pouco racional, e isso eu acredito que cada um de nós temos um pouco de racionalidade, nós vamos sentir que o objetivo do governo, maltratando da forma como está a agricultura desses três estados, é fazer com que o enfraquecimento ocorra por aqui e eles possam manobrar, a exemplo do que fazem no norte e no nordeste, que são mais fáceis de serem dobrados, fazer com que o enfraquecimento aqui chegue para, quem sabe, amanhã ou depois aumentar no nosso meio o Bolsa Família, onde as pessoas ficam cada vez mais nas mãos do governo. Eu não consigo ver nada diferente pela situação que aí está. O governo que passou, ele facilitou o crédito, ele facilitou o acesso a financiamentos. O governo que aí está deu tudo para o colono. especialmente no ano passado e nos últimos anos. Elegeu a sua sucessora e hoje o que é que nós estamos percebendo? Que aquelas pessoas que contraíram seus financiamentos, aquelas pessoas que tiveram facilidade e acesso ao crédito para comprar máquinas, alguns já começam a devolver as suas máquinas por não terem condições de pagar a sua prestação. Tem gente entregando o seu carro porque não teve condições de pagar a sua prestação. Tem gente que não vai conseguir pagar os seus PRONAF, que estão lá pendurados nos bancos. E o socorro deve vir da onde? De onde é que nós podemos esperar o socorro para essa situação? Só tem uma possibilidade, que seja do governo. Como fez na questão da facilidade para a compra de maquinários, deve facilitar agora a vida daqueles que não estão conseguindo honrar com seus compromissos. Pois nós sabemos, nós vivemos no meio do colono. O colono não é mal pagador. O colono não é o safado. O colono não está tendo condições com o seu produto, com o seu suor, de pagar aquilo que ele deve. Mal comparando, uma empresa em que está estabelecida e que tem todos os seus compromissos e, no entanto, não entra recurso, qual é a tendência desse empresário? Dispensar os seus funcionários por falta de pagamento, por falta de condições, e fechar as suas portas. Assim está acontecendo com a agricultura. O arroz a R$ 14, R$ 15 a saca inviabiliza totalmente o próximo plantio. O fumo, do jeito que está apanhando na classificação, não tem nem explicação. Aliás, o fumeiro até o cinto está um pouco mais conformado, vendo a situação dos seus companheiros do arroz. É crítica a situação. Nós sentimos que alguns comerciantes, e nós, por consequência, o município, por consequência, estão apanhando e vão apanhar ainda mais. As dificuldades estão aumentando a cada dia que passa. É cada vez mais, a cada minuto que passa, mais produtor indo nas farmácias comprar medicamento porque estão nervosos, não conseguem mais. Não tem mais a quem se socorrer. Não adianta ir mais no sindicato. Não adianta ir mais na FETAG. Aonde é que nós vamos parar? E isto eu falo, senhor presidente, colegas vereadores, a nível de união. É de lá que deve vir o socorro. Mas também não podemos deixar de dizer que o governo do estado, aliás, isso foi reivindicado em muitas oportunidades, o governo do estado tem obrigação também em relação aos produtores rurais. O governo do estado poderia fazer o que foi pregado ou apregoado há um bom tempo atrás na questão do ICMS, reduzir para as indústrias, para que elas possam comprar melhor os produtos, não pagando tantos impostos aqui nesse estado? Seria uma das alternativas? Mas a gente vê que tudo está muito difícil neste país na questão da agricultura. Estão, eu não lembro quem disse um dia, matando a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso colono, que é o nosso produtor. Eu custo acreditar que essa situação vai se manter por muito tempo. Não gostaria que ela continuasse desta forma, porque do contrário, e eu não prego isto, me entendam por favor, do contrário vai acontecer o que está acontecendo, a gente sente isso, porque conversamos no dia a dia com muitas pessoas de abandonarem as suas propriedades e virem todos eles parar aqui na cidade na busca de uma opção de emprego, que nós sabemos não tem para todos. O jovem já não está mais querendo permanecer na agricultura, não porque ele não queira, não porque não seja aquilo que um dia ele sonhou, é porque a situação que se apresenta de momento, ela é extremamente difícil. Eu gostaria de dizer que se falei na União, se falei no Estado, não podemos esquecer também o município, o nosso município, o município que nós vivemos. E eu só não apresento uma matéria dessa natureza porque ela implicaria na sua inconstitucionalidade, mas entende aqui, quero pregar, especialmente quero pregar que o governo municipal também faça a sua parte na questão da agricultura. E tem como fazer. E vou dizer três pontos que podem perfeitamente ser absorvidos pelo nosso município. Um, que o governo municipal reduza o valor cobrado por hora máquina na questão da patrulha agrícola. Isto é perfeitamente possível. O município estaria dando um grande passo em relação ao nosso colono tão sofrido. Que também reduz o valor do calcário que é entregue ao produtor. Nós sabemos que daqui a uns dias eles vão se socorrer dessa situação. E é também perfeitamente possível. O município pode, numa dimensão menor, é bem verdade, mas contribuir com a sua parte em relação à agricultura. É preciso que a gente faça alguma coisa. Amplie o prazo para os devedores, que hoje estão também devendo aos nossos cofres. O município tem muita gente como devedor. E que seja feita uma ampliação, se for o caso, nesse sentido. Eu deixei aqui três pontos, mas a gente sabe que o governo é experiente, que o governo é conhecedor da situação, e nós precisamos, colegas vereadores, nós, cada um de nós, eu, o vereador Alain, o presidente Itamar, o Stefano, o Paulo, o Naldo, o João, o Dário, o Rui, nós precisamos tentar sensibilizar o governo. Eu tenho certeza que se o prefeito Ari Alves Anunciação, ele que também conhece muito bem a lida, sabe perfeitamente a crise pela qual estamos passando, ele teria a sensibilidade de procurar, através desses três pontinhos que acabei de citar, estender a mão para o nosso produtor. A hora é de união. Se nós não fizermos nada, se o município não tomar nenhuma atitude, corremos um sério risco de ter muitos dissabores neste ano de 2011. E olha, não para por aí. 2012 já está chegando, as pessoas estão tentando produzir, que é o que sabe fazer, e encontram todas essas dificuldades. Eu poderia hoje falar, senhor presidente, sobre a questão dos combustíveis, poderia falar um monte de coisa, mas eu sei que meu tempo está esgotado, eu agradeço a atenção, e oxalá, as palavras que aqui disse hoje, que brotaram do fundo da alma, possam chegar ao encontro das pessoas que verdadeiramente têm o poder na mão, que é o poder da caneta, o poder de decisão, o que infelizmente não está na mão dos vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefano Stopp. Lembro que na próxima sessão temos no grande expediente o vereador Rui Milbrat e o vereador Paulo Unfer. Passamos à ordem do dia, onde está prejudicada na noite de hoje por não ter matérias. Passamos à discussão da pauta, onde temos em primeira sessão o projeto de lei 11 de 2011, revoga o inciso 10º do artigo 40 da Lei Municipal número 1790/2010. Se algum vereador queira se manifestar sobre o projeto 11 de 2011, que use o espaço, lembrando que até 4 vereadores possam se inscrever junto à mesa. Não havendo nenhuma inscrição, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores possam se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereador Naldo.
Vereador João.
Constatamos a inscrição do vereador Rui, do vereador Naldo, do vereador João e do vereador Dário. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento, senhores vereadores, novamente, e as pessoas que ainda se encontram aqui na galeria, e as pessoas que ainda estão na escuta através da Rádio Agudo. Um tema levantado pelo vereador Luchinho, de super importância, acho que tenha colocado muito bem as palavras, até pela gravidade do assunto, diria de que os três pontos levantados pelo vereador, acredito de que sejam os fundamentais, todos eles relacionados à agricultura. Um ponto que eu acredito que talvez neste momento não tenha dado a sua maior ênfase, que é o apoio ao nosso produtor rural. Sabe-se de que muitas vezes está sendo feitas outras obras e deixando a agricultura de lado, uma vez que a maior renda de impostos que faz com que o nosso município sobreviva é a agricultura, é o nosso pilar de sustentação, e que talvez não esteja sendo dado a importância que tem. Muito se sabe de que muitos contribuintes, produtores rurais principalmente, vêm a nós vereadores pedir pequeno serviço de acesso à sua propriedade. E muitas vezes, já pela dificuldade que vem em pagar as suas contas, num ano tão difícil quanto esse, pela pouca valorização do produto. Com as facilidades que o governo federal deu a eles de se endividarem, eu comentava muito essa questão, como disseste aos empresários, eu sinto na pele a dificuldade que nós temos hoje, a pouca venda que tem o comércio. Eu sei de que esse período que começa em março, abril, maio, junho, é a nossa principal colheita no nosso comércio. Hoje, praticamente o comércio geral está praticamente abandonado. Não temos quase clientes comprando. Hoje nós temos uma renegociação de contas. Eu digo eu como empresário, porque a gente financia muitos investimentos dos nossos produtores, de muitas estufas, galpões, residências, que era de praxe de comprar para pagar no ano seguinte. Agora o endividamento é tão grande de que, como o vereador Luxo já falaste, de que tem muitos já querendo entregar o seu carro, seu trator, aquilo que tenha feito como investimento e que com certeza não vai conseguir pagar. Vender fumo a R$50 a arroba, vender arroz a R$13, R$14 o saco, com certeza fica muito abaixo do preço de custo. E sem considerar que não vai ser feito nenhum investimento. Por isso o poder público precisa sim colocar à disposição urgentemente, imediatamente, naquele que ainda tem vontade de, quem sabe, produzir o ano seguinte. Já comentei de que existem muitos produtores loucos para abandonar o nosso interior. A realidade é essa. Falta um pequeno aceno a eles de que aqui na cidade esteja melhor, que com certeza não está, porque se lá no interior está ruim, com certeza aqui ficará pior ainda. Mas sabe-se de que acham de que vir à cidade trabalhar com um salário mínimo talvez possa trazer uma vida melhor, que com certeza não é o caminho. Por isso, acreditamos de que o poder, principalmente municipal, estenda a mão nesse momento tão difícil, com horas máquinas mais baratas, ou quem sabe uma isenção maior do que as 8 horas que já tem hoje, com pagamento de 50%, um valor menor ao calcário, porque certamente não vão fazer investimento, não vão colocar calcário em suas terras, porque não tem recursos e, consequentemente, o ano seguinte a produção vai ser menor. E também aquelas pessoas, como o Luxo já mencionaste, que tem algum débito com os cofres municipais, talvez, quem sabe, uma prorrogação. Diria de que temos outros assuntos que também são importantes, que também precisam de uma atenção do poder público, a exemplo do pessoal do Rincão do Pinhal, principalmente na linha Zimmer, que, segundo o Elemar Pareira, de que a comunidade se une quando vê que o poder público talvez não tenha condições de fazer 100% a obra. A exemplo do pessoal de lá. Se reuniram lá 11 vizinhos e, com certeza, pessoas que têm interesse naquela estrada, com 11 tratores e caçambas e lames, efetuaram um trabalho de aterro naquela localidade, naquela estrada, contribuindo assim ao município, que talvez não tenha como prioridade aquela obra, ou talvez não tenha recurso suficiente para fazer aquela obra que é tão importante, mas se comprometeram em fazer o cascalhamento daquela região. Esse é um dos exemplos práticos e que precisa ser dado atenção, colegas vereadores e aquelas pessoas que estão nos escutando. Precisa lá somente o cascalhamento. Imagine só aquele aterro que foi feito com terra no dia de hoje, com essa chuva, com esse tempo que é propício para dar barro. Com certeza devem estar eliados, não devem ter acesso à estrada geral. Então precisamos dessa rápida ação do poder público. Temos outros exemplos de pessoas que querem alguns serviços, que é o exemplo também do Vilmar, do Inácio Vilmar Kleiner, que também é do Complexo da Serra, vizinho do nosso presidente, que também já muitas vezes tenha questionado o poder público solicitando serviços e que também tem uma demora muito grande no atendimento. Temos outros exemplos também lá da sua região de que leva muito tempo para atender esse pessoal. Agora sim nós precisamos mobilizar principalmente a Secretaria de Obras e também a Secretaria da Agricultura para que se unam e não meçam esforços para que o nosso produtor seja dado a prioridade em suas reivindicações. Exemplos também temos da visão aqui do centro administrativo, que eu vejo que é obra que não requer sequer recursos e que estão também precisando de alguns pequenos reparos no calçamento aqui na frente do nosso centro administrativo, no qual o senhor presidiu o executivo há 2 ou 3 semanas, e que com certeza tem um pequeno abandono aqui na frente do centro administrativo, que também eu acredito que seria uma pequena questão de planejamento, que é uma obra tão pequena e que talvez não seja o melhor cartão postal para o nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimentar mais uma vez, senhor presidente. Também queria parabenizar o mercado Rende Mais, o nome do seu Éder da Rosa, já que todos os anos leva o nome de Agudo nesse campeonato dos cabrais. E já é, eu acho que é segundo, terceiro ano que traz o título para Agudo, e é muito importante. E também mandar um abraço a ele, que sempre nos ouve através da Rádio Agudo, a câmera aqui. Também parabenizar, de onde estive hoje pessoalmente, já que acompanhei um pouco dos jogos, o posto Ipiranga, pela ser o campeão ontem do campeonato de firma. E tenha, onde parabenizei principalmente alguns atletas que saíram muito bem, jogaram muito bem. Então hoje eu fui lá cumprimentar pessoalmente essa gurizada lá. Também aproveitando o que o Luchinho disse, nós daqui acompanhamos desde o início, quando fizeram essa tal de reserva legal, acompanhando reuniões com o nosso sindicato, com nossos agricultores. E eles, pessoalmente, sentiram na pele aquilo que vinha proposto a eles. E com certeza, Luchinho, se ser votado como eles lá em cima querem, a dificuldade vai ser muito grande, porque aí não vão poder plantar mais nas encostas do cerro, nas encostas das sangas, e aí eles não vão ter opção. A solução vai ser trocar por pouco mais de nada e vir para a cidade. E a dificuldade vai ser maior. Mas eu tenho certeza que Deus vai olhar para baixo, e nós vamos ter força dos nossos deputados, que vão trazer principalmente para Agudo uma modificação muito grande nesse projeto, pois se ele ser votado, com certeza 50% dele ser votado como ele está, a dificuldade vai ser muito grande, principalmente para Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação a todos os colegas vereadores e as pessoas que continuam aqui na galeria. Hoje vivemos num momento importante, quando se houve muitas preocupações, né? E essa veio de longo tempo se aflorando, e uns de uma maneira, outros de outras, mas no modo geral se busca sempre o que é melhor, aquilo que a gente sente ao longo dessa trajetória, né? Até porque quase todos nós aqui somos descendentes da agricultura, somos oriundos da lavoura, e sabemos muito bem o que é plantar, o que é colher, o passar dificuldade no interior do município, principalmente nas regiões altas ou terras dobradas. Quando se observa, e com preocupação, sem dúvida nenhuma, né, quanto dessa votação da reserva legal, e a semana passada, retrasada, a gente acompanha através da Rede Globo, esse trabalho que a emissora está fazendo, e ela transmite para a gente uma preocupação muito grande. Quando a emissora encampa alguma coisa, né, defendendo que seja votado ou seja preservado esses nascentes ou riachos. Então, se nós nos transportar para Brasília, lá onde é que estão os deputados, e ver que no Rio Grande do Sul, ou na nossa aqui região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, apenas três estados que representam uma pequena parcela dos demais deputados que ali estão, e eles realmente vão, eu acredito que vão aderir em prol de votar como está proposta a matéria. Então é preocupante, porque a gente ali tem pouca representação. Então devemos ficar alertos, apesar de que fizemos grandes movimentos, né, os sindicatos, nossos deputados que ali estão, mas nos deixa apreensivo. Então, mas permita Deus que possam, no momento lá da votação, que seja tomada uma posição que venha beneficiar a nossa população, porque aqui a gente sente a preocupação, o desespero das pessoas. Quando se abriu no governo passado essa porta que parecia que iam resolver o problema do pequeno agricultor, porém na caminhada hoje se sente assim uma descapitalização, porque pagaram uma parcela dos seus empréstimos, da sua casa, da sua moradia, do seu carro, enfim, aquilo que o sonho mostrava para eles que ia ser um sonho grande de realizações, hoje se parar no tempo, estão enfraquecidos financeiramente. Então, a gente sabe perfeitamente que isso ela vai continuar, e com certeza o Poder Executivo, o Municipal, eu acredito que está alerta, deve tomar uma posição, secretários, enfim, né, fazer uma grande campanha, um grande mutirão para salvar a nossa população. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar a população de Agudo, os colegas vereadores, secretários, para participar da festa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá do Cerro dos Belém. É a festa da colheita. Então, deixo aqui o convite da comunidade, daquele local, daquela comunidade. Com certeza estão aguardando os colegas vereadores, secretários, enfim, a população. Vamos almoçar ali, convido todos para almoçar ali no Cerro dos Belém, no domingo. É o Dia das Mães e uma festa assim, de gratidão pelo trabalho desses colonos que ali estão no interior. E sabemos que essa região também ela é bastante atingida, mas ali estão trabalhando e com certeza com a nossa presença vai fazer com que se sintam valorizados e que permaneça também lá no interior da agricultura. Seria essa a minha participação.
Neste momento passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, em especial a quem nos ouve. Dizer que escutei atentamente as palavras do colega Wilson no grande expediente. Dizer que foi muito feliz em usar esse espaço na noite de hoje e que colocaste muito bem a atual realidade de que vive principalmente o nosso município e os estados do sul. Estamos verdadeiramente abandonados pelo governo federal. A exemplo disso, outros países pequenos, Alemanha, países, Itália, países muito pequenos, o Uruguai, aqui bem pertinho, do tamanho do Rio Grande do Sul, recebem dos seus governantes, principalmente na agricultura, subsídios para plantar, ajuda de custo na hora da plantação, na hora da comercialização dos seus produtos. E o país enorme em que se vive, que é o Brasil, com extensão de terra que poderiam ser produzidas, não são bem aproveitadas. Podíamos ser talvez um dos países mais ricos do planeta se o nosso poder federal olhasse nessa direção. É muito mais fácil, como o colega falou, matar a míngua, o trabalhador, e quando chega na época da eleição, oferecer um vale-transporte, um vale-gás, uma Bolsa Família, que faz com que esse cidadão se sente na obrigação de ir às urnas e votar nessas pessoas, pensando que nos próximos 4 anos perderão esse benefício. A exemplo disso, nosso Agudo, com o baixo fumo, preço do fumo e o baixo preço do arroz, já comentei esses dias em números que aproximadamente 80 milhões de reais deixarão de circular em nossa cidade, onde nosso comércio todo vai sentir de uma forma drástica essa redução. No ano passado, a gente ficava alegre quando a gente via mais um trator chegando em cima de um caminhão, mais um implemento subindo as nossas localidades, os caminhões de material de construção subindo carregado para a construção de um novo paiol, construção de uma casa nova, bastante pessoas comprando, adquirindo essa terra através do Banco do Brasil. E quando chega a principal hora de vender os produtos, aí este produto não é valorizado. Tenha certeza que talvez, começando pelo nosso poder executivo, podemos ajudar principalmente o nosso pequeno agricultor. Os pontos levantados aqui nesta noite são de suma importância. Talvez são pequenas ajudas a esses agricultores, mas fará com que essas pessoas se animem, tenham vontade de plantar novamente e colher novamente no ano que vem, e que não façam o exemplo de 2 moradores dos últimos dias que eu conversei, um na picada do rio, um outro na linha nova, um vai deixar de plantar arroz, o outro é o último ano que está plantando fumo e vai vir morar na cidade. Todo mundo vem à procura de emprego e, se não há uma agricultura forte, também não teremos emprego. Nossa cidade é uma cidade que não tem muita indústria e que logo mais o governo federal vai ter que ampliar o seu Bolsa Família também à nossa cidade. Um exemplo disso, eu uso aqui, na semana passada tivemos a presença do seu Marcílio Kuhlmann, que já foi diversas vezes até a secretaria responsável, onde seu filho quer construir um galpão e uma casa e está esperando um pequeno planejamento para que esta obra saia do papel há mais de 60 dias. Então espero que essa semana o poder responsável vá até esse local e faça esse planejamento. Também a família do seu Aldo Niemeyer, também na rua, nos fundos da empresa Dickhoff, precisa de uma limpeza de valetas, onde a comunidade mesmo quer fazer um mutirão de arrumar aquelas estradas, de talvez levantar um pouco mais aquela estrada, só que a nossa secretaria responsável precisa ir até a estrada Arthur Dickhoff para fazer a limpeza dessas valetas. Aproveitar a oportunidade de desejar a todas as mães, a minha mãe, a mãe dos colegas vereadores, muita alegria, muita paz e muita saúde, e que estejam conosco por muito tempo. Mãe é aquela que, nas horas difíceis, na hora de nos dar educação, sempre está presente, nos dando um abraço, nos dando o apoio necessário para enfrentarmos o nosso dia a dia. Então, parabéns à minha mãe e a todas as mães que nos ouvem na noite de hoje. Seria isso, senhor presidente.
Também.
Oi. Senhor presidente, solicito meu espaço de líder PDT.
Espaço de líder concedido ao vereador Paulo Unfer.
Quero nesse espaço também parabenizar o colega Vitor pelas suas palavras. Muitas vezes este vereador também já se manifestou nesse sentido, a sua preocupação quanto à questão da agricultura, dos preços e também deste projeto da reserva legal. É muito preocupante quando
ouvimos os noticiários e parece que existia já um consenso praticamente para que fosse votado este novo projeto ambiental, e com este parecer, com este novo parecer do deputado Rebelo, que parecia que estava vindo ao encontro de muitas vontades do nosso agricultor, mas eu estou vendo que a cada dia os ambientalistas estão conseguindo impor mais algumas mudanças nesse projeto. Então nos preocupa muito isso, porque não bastasse já a questão dos preços, tanto do fumo e do arroz, ainda vem esta lei que tanto quer levar a si parte da propriedade dos nossos agricultores. Porque se nós olharmos, se o nosso agricultor tem que entregar 20 ou 30% de sua propriedade, deixar de produzir, de plantar, isto é um bem dele. Quem sabe pudessem esses ambientalistas, essas pessoas que fazem esta lei, sugerir a eles que eles também entregassem 20 ou 30% do seu ordenado, para que também com esse dinheiro se comprassem bastante mudas de árvores, e quem sabe eles plantassem, porque eu acredito que 90% dessas pessoas de escritório que fazem esta lei nunca plantaram uma árvore, nem sabem o que é plantar uma árvore, porque existe um ditado que diz que a mesma mão que planta é a mesma mão que preserva. Então acredito que eles também não têm essa capacidade. Mas se querem realmente que isso aconteça, e se isso é necessário para o futuro do Brasil e para o mundo, então todos devem participar de uma parcela desta mudança, não só o agricultor com a sua propriedade. Então precisamos realmente conscientizar para que todos, tanto o assalariado como também aquele que tem grandes fortunas, também reparte parte de sua fortuna, 20 ou 30%, para criarmos um grande fundo, então, para a preservação. Também quero aproveitar esse espaço para comunicar à comunidade, conforme já foi amplamente divulgado, no dia 1º de maio, no dia do trabalho, o Partido Democrático Trabalhista teve a sua convenção municipal realizada nesta casa, onde foram eleitos o diretório municipal, composto de 21 membros titulares e 6 suplentes, e também após foi escolhida a nova executiva, que vai presidir o partido nos próximos 2 anos, que tem como presidente o senhor Sildo Unfer, primeiro vice-presidente Márcio Halberstadt, segundo vice-presidente Danilo Grebner, tesoureiro Emílio Vili Dalmaier, secretária Claudete Hoffmann, e vogais Carlos Roger e Carlos Spiegelberg, e este vereador como líder de bancada. E também quero parabenizar antecipadamente a todas as mães pelo seu dia no próximo domingo, desejar que todas tenham muita saúde para enfrentar com alegria as dificuldades, a difícil tarefa que é encaminhar os seus filhos e os seus netos. Eu digo netos porque tem muitas avós que também estão criando os seus netos, estão ajudando a educá-los, então também temos que colocar nisto. Pois, neste momento, nos tempos atuais, eu acho que o que o mundo mais precisa são mães motivadas e famílias unidas. Seria isso, senhor presidente.
Também quero utilizar esse espaço e agradecer aos vereadores pelas palavras colocadas na noite de hoje, nesse período que tive junto ao Executivo Municipal, nesse período de 15 dias. Quero agradecer ao meu vice-presidente, vereador Wilson Dias, pelo empenho, pela dedicação e pela seriedade com que trata todos os assuntos aqui da Câmara Municipal. E quando saio tranquilo, porque sei da responsabilidade do qual ele conduz os trabalhos junto a essa casa. Também quero dizer que estivemos junto ao executivo nesse período de 15 dias, onde os pedidos são vários que vêm juntar ao executivo, tanto de vereador, que estive lá recebendo também, tanto da nossa comunidade. Os pedidos de informações vêm junto ao executivo também. A gente procura fazer o máximo que dá. A gente viu, fizemos obras, iniciamos trabalhos, só que ainda tem muito a se fazer. A gente sabe do município e sei da dificuldade que o executivo municipal enfrenta, porque o nosso município é grande, nosso município é extenso, tanto na área rural como na área urbana. Temos uma cidade com bastante calçamento, bastante problemas ocasionados por uma cidade que cresceu e teve uma tubulação que, na verdade, futuramente tem que ser trocada, porque não vence o tamanho da nossa cidade. Então, é tudo problemas que custa valores elevados e o Executivo Municipal tem um certo valor a ser aplicado, e quando se tem dinheiro se faz o que se quer, e quando não tem dinheiro se faz o principal. Então, a gente sabe do Executivo, pela pessoa do prefeito Ari, que se empenha o máximo para que sejam feitos os trabalhos tanto no interior como na cidade, mas se esbarra, às vezes, na falta de dinheiro. Então, tentamos desempenhar um papel de seguimento no trabalho do prefeito Ari, e atendemos a todos, procurando solucionar os problemas principais. Quero agradecer também ao secretário Alain, nesse período de 15 dias, dizer a todos os demais vereadores como é importante ter uma Câmara que tanto citação como oposição chega a um consenso e pense sempre pelo melhor do nosso município. E temos aqui no nosso município de Agudo uma Câmara que olha não por partido, mas sim pelo que a nossa população quer, e tanto a oposição como a situação vê por esse lado. Críticas vêm, com razão, alguma coisa talvez por ser colocado mal, mas todas as críticas vêm pelo melhor do nosso município. Então, está sendo feito um bom trabalho pela Câmara, e a gente sabe que cada um vereador defende o seu lugar, defende o seu canto, e isso que faz o nosso município crescer e faz a administração municipal trabalhar naquela região ou naquele lugar que tem, na verdade, preferência ou a necessidade de ser feito esse trabalho. Para finalizar, domingo é um dia especial e vários vereadores já mencionaram na noite de hoje o Dia das Mães, e quero desejar a todas as mães, através da Câmara Municipal de Vereadores, uma homenagem pela sua dedicação, pelo seu amor que tem junto à família e aos seus filhos. E nós, filhos de mães que ainda estão entre nós, que tenhamos o dia de domingo um dia especial de dedicação, que todos nós esquecemos aquelas tarefas, aquele trabalho intenso do dia a dia e procuramos ser família junto com as nossas mães. Lembro, para finalizar, lembro que a todos que temos proposições nas comissões, projeto de lei complementar 2 de 2010, que estabelece os princípios, diretrizes, políticas, programas, projetos e outros instrumentos do desenvolvimento municipal e da outras providências. Localização atual, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. E temos o projeto de resolução 4 de 2011, concede homenagem honorífica, agudense brilhante para Nestor Paulo Friedrich, localização atual Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 9 de maio de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.